Senhoras deputadas, retomando os nossos trabalhos, tivemos que os interromper porque estávamos com problemas de gravação. A doutora Ana Sofia já tinha apresentado a caracterização das desigualdades em diversos domínios da vida social e política e, portanto, não vamos retomar essa caracterização, ela depois será disponibilizada na documentação que nos vai deixar, mas pedia-lhe para retomarmos a nossa conversa no ponto em que começou a falar do que era o gender budgeting, o orçamento com perspectiva de género. Doutora Ana Sofia, faz favor.
Então, retomando os trabalhos, dinheiro público e género. Sobre o que é o orçamento sensível ao género? Ora, os orçamentos não são neutros em termos de género. Em geral, governos e cidadãos tendem a considerar que os orçamentos são instrumentos de política neutros, ou seja, vistos como não tendo diferentes impactos nas situações das mulheres e dos homens. No entanto, devido ao facto das mulheres ainda terem menor poder económico, social e político do que os homens, as despesas públicas, bem como as diferentes formas através das quais os governos escolhem aumentar as suas receitas, muitas vezes efetivamente têm um impacto diferente sobre as mulheres e sobre os homens. Ora, para desenvolver um processo de orçamentação que contribua para a igualdade de género, os atores de política devem primeiro entender a situação real das mulheres em relação aos homens na sociedade e, por exemplo, devido às diferenças salariais entre mulheres e homens, à menor participação das mulheres no mercado de trabalho e uma maior percentagem de mulheres em empregos de mais baixa remuneração, as mulheres em geral têm menores rendimentos do que os homens. Portanto, possíveis medidas terão diferentes impactos. Mais homens iriam, por exemplo, de beneficiar de uma redução nos níveis mais elevados de tributação, enquanto que, em geral, mais mulheres beneficiariam de um aumento do salário mínimo. Outro exemplo, quando as mulheres têm menos oportunidades de emprego a tempo inteiro, com os decorrentes menores descontos para efeitos de pensão, quando têm interrupções mais frequentes no trabalho remunerado, devido às responsabilidades do cuidado, e em média ganham menos do que os homens, uma possível decisão de um governo de fornecer incentivos fiscais para provisão de pensão privada, em que as mulheres à partida, em geral, têm menos dinheiro adicional para colocarem em provisão privada, é naturalmente tendenciosa em termos de género. Uma análise foi feita no Reino Unido de um programa que visava levar as pessoas de volta ao mercado de trabalho há uns anos atrás, o New Deal Program, revelou, por exemplo, que apenas 8% do financiamento do programa era direcionado para famílias monoparentais, das quais 95% eram constituídas por mulheres. No entanto, 57% dos fundos destinavam-se a uma categoria de jovens, entre os quais apenas 27% eram do sexo feminino. Ora, isto demonstra que a utilização de critérios como grupos, que parecem ser neutros à partida, pode, na verdade, afetar as mulheres e os homens de forma diferente, já que eles não são equilibrados em termos de sexo pelas mais variadas razões. Outro exemplo ainda. Vários estudos mostram que as mulheres dependem mais fortemente do transporte público para os movimentos familiares, sociais e relacionados com o trabalho do que os homens. Ora, recentemente em Portugal houve um estudo de 2016 que evidenciou precisamente isto. Uma possível medida de diminuição da despesa com os transportes públicos teria, por conseguinte, um impacto negativo maior na qualidade de vida das mulheres e poderia prejudicar indiretamente a mobilidade das mulheres e a sua capacidade de participação no mercado de trabalho. Portanto, uma análise de género da despesa em transportes públicos teria, necessariamente, de abordar a forma como as mulheres e os homens seriam afetados de forma diferente por diferentes opções políticas. A necessidade dos orçamentos sensíveis ao género, ela foi já reconhecida internacionalmente, como foi aqui referido, em várias ocasiões. Desde logo, é um compromisso político assumido na Plataforma de Ação de Pequim, em 95, que no seu parágrafo 345 refere que a integração de uma perspectiva de género nas decisões orçamentais sobre políticas e programas, bem como o financiamento adequado de programas específicos destinados a garantir a igualdade entre mulheres e homens, deve ser assegurado. O parágrafo 346, por seu turno, refere que os governos devem desenvolver esforços no sentido de uma análise sistemática da forma como as mulheres beneficiam das despesas do setor público, proceder a ajustamentos dos orçamentos para assegurar a igualdade de acesso às despesas do setor público, aumentando quer a capacidade produtiva, quer a resposta às necessidades sociais, e atribuir recursos suficientes, incluindo os necessários, para levar a cabo análises do impacto de género. 95. Por outro lado, em 79, como sabemos, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Magna Carta dos Direitos Humanos das Mulheres, refere explicitamente à igualdade na distribuição, acesso e financiamento de recursos públicos. Em 2001, um órgão anterior que, entretanto, foi eliminado na arquitetura das Nações Unidas, porque foi junto à ONU Mulheres, foi criada a ONU Mulheres, que era a UNIFEM, dizia que o objetivo é o de mobilizar apoio político e financeiro para fortalecer as capacidades dos governos e das organizações da sociedade civil para levarem a cabo estas iniciativas e apoiar a visão global das iniciativas dos orçamentos sensíveis ao género em todos os países até 2015. Ora, nós estamos em 2018, o que sabemos é que hoje em dia cerca de 80 países no mundo iniciaram algum tipo de iniciativa relacionada com os orçamentos sensíveis ao género. Portanto, estes são os compromissos internacionais que devem ser traduzidos em ação pelos governos a todos os níveis, porque é preciso reconhecer que as questões da igualdade de género são relevantes para o trabalho de todos os ministérios e de todos os programas em relação a todos os tipos de despesa pública e receitas, não só naquelas áreas que visam especificamente melhorar a posição das mulheres. Os orçamentos não são meros documentos técnicos, eles refletem a forma como os governos estabelecem as prioridades e moldam e implementam as políticas. Eles são uma das ferramentas mais importantes para decisoras e decisores políticos implementarem as decisões. Portanto, os orçamentos são indicadores do compromisso de um governo em atender às necessidades das mulheres e alcançar a igualdade de género. Na Suécia, por exemplo, o compromisso político de oferecer cuidados de qualidade à infância a um preço acessível, que é uma condição reconhecida para possibilitar a mulheres e homens a escolha de exercer um emprego remunerado ou não, ela está refletida na dotação orçamental em percentagem do PIB. Orçamentos sensíveis ao género são bons orçamentos. Ignorar o impacto de género dos orçamentos não é ser neutro, é uma forma de cegueira. Essa cegueira é imoral do ponto de vista dos valores sociais que afirmamos manter, como também dispendiosa do ponto de vista da eficácia económica, do potencial de crescimento e do bem-estar de um país. A orçamentação de género conduz a maior eficiência da despesa pública. Embora no passado recente raramente fossem medidas ou mesmo reconhecidas, os estudos recentes mostram que a desigualdade de género tem um impacto negativo no desempenho geral da economia e impõe custos para a sociedade como um todo. Um estudo recente do Instituto Europeu para a Igualdade de Género demonstrou que na União Europeia, avanços na igualdade de género contribuiriam para o aumento do PIB per capita de até 9,6% até 2050. Portanto, uma análise substancial das questões de género no processo do planeamento orçamental melhora a alocação de recursos e contribui para a igualdade de género. Custos diretos e indiretos das políticas orçamentais que ignoram as questões de género são traduzidos numa menor eficiência económica, numa menor produtividade, num menor desenvolvimento das capacidades das pessoas e menor qualidade de vida. Os estudos demonstram que o investimento nas mulheres é economicamente eficiente e aumenta o crescimento económico. Tempo é dinheiro. O peso do tempo das mulheres é um constrangimento importante para o crescimento e o desenvolvimento. No entanto, a maioria dos cálculos custo-benefício ainda negligenciam o tempo como um fator económico. Tendo em conta o tempo, de facto, as mulheres são um recurso humano sobreutilizado e não subutilizado. Portanto, neste contexto todo, o que é um orçamento sensível ao género? Um orçamento sensível ao género visa analisar qualquer forma de despesa e de receita pública através de uma perspectiva de género, ou seja, identifica as diferentes implicações que as receitas e as despesas têm nas meninas e nas mulheres, bem como nos diferentes grupos de mulheres, e isto em comparação com os meninos e os homens. O objetivo final do orçamento sensível ao género é o de moldar os orçamentos para que promovam ativamente a igualdade de género. Portanto, os orçamentos sensíveis ao género não são sobre a criação de orçamentos separados para as mulheres. Não são sobre uma análise de uma parte do orçamento, apenas da parte ou das partes, que a priori se pressupõe que têm um impacto explícito sobre as questões de género, e não são sobre mais despesa e menos impostos. Os orçamentos sensíveis ao género são sobre a inclusão de uma perspectiva de género no orçamento e a análise do orçamento de acordo com os seus impactos nas mulheres e nos homens, são sobre a inclusão de uma perspectiva de género em todo o orçamento, incluindo nas linhas orçamentais aparentemente neutras em termos de género, e são sobre a repriorização e a orientação das despesas e a reestruturação da tributação. Acresce que orçamentos sensíveis ao género visam aumentar a participação das mulheres na tomada de decisão económica e no processo orçamental. Acresce que promovem uma maior consulta pública e participação na preparação e acompanhamento do orçamento. Portanto, não visam só a maior participação das mulheres, mas o aumento em geral da compreensão das pessoas sobre as questões orçamentais. Consequentemente, melhora a transparência e eficiência em termos de resultados das decisões do governo. Aumenta a possibilidade de responsabilização dos governos pelos compromissos assumidos em relação à igualdade de género. Fornece uma ferramenta crítica de acompanhamento da despesa. Embora os compromissos com a igualdade de género possam estar presentes no orçamento, as despesas reais podem ainda não promover a igualdade entre mulheres e homens. Por conseguinte, é importante não só analisar as medidas orçamentais previstas, mas também avaliar as despesas reais e os seus efeitos sobre as mulheres e os homens. E desenvolve um conjunto alternativo de valores através da implementação da avaliação pelas e pelos beneficiários que tentam aferir se as mulheres e os homens de facto acreditam que os orçamentos respondem às suas necessidades reais ou não. Há vários elementos, quando se pretende fazer um orçamento sensível ao género, que tem que se ter em consideração à partida. Um deles é o agregado familiar, que é um espaço de desigualdade de recursos e de poder. Geralmente o planeamento e a análise do orçamento são baseados neste agregado familiar como unidade básica. Contudo, este método negligencia o facto de, dentro da família, os recursos serem frequentemente distribuídos de forma desigual entre mulheres e homens. No entanto, ainda hoje, na maioria dos agregados familiares, as mulheres são consideradas o segundo assalariado, cujo rendimento é mais fortemente tributado. Além disso, considerar a família como a base de análise torna, em muitos casos, as mulheres invisíveis ou trata-as como dependentes dos homens. Outro aspecto a ter em consideração é o impacto das decisões orçamentais sobre o trabalho não pago. O trabalho na esfera do cuidado, do privado, o trabalho doméstico, o trabalho comunitário, como sabemos, são fatores fundamentais para sustentar famílias, comunidades e a sociedade como um todo. Ora, cortes nas despesas públicas e reformas nos serviços sociais, potencialmente com o objetivo declarado de aumentar a eficiência económica, muitas vezes elas simplesmente mudam a carga de trabalho do setor público para a esfera privada e das famílias. Portanto, causam uma maior carga de trabalho de assistência do cuidado não remunerado, que, como sabemos, é acima de tudo feito pelas mulheres. Portanto, o trabalho não reconhecido e não pago, este trabalho não remunerado, ele funciona ao fim e ao cabo como um amortecedor para as economias nacionais, absorvendo os piores efeitos de decisões orçamentais relacionadas, por exemplo, com a redução de serviços públicos sociais ou do cuidado de assistência. Mas este trabalho não é reconhecido no planeamento orçamental, é desigualmente partilhado entre mulheres e homens na maioria dos países, e é um dos principais obstáculos à igualdade do trabalho remunerado e ao desenvolvimento dos talentos das mulheres e dos homens, naturalmente. Portanto, o impacto das decisões orçamentais relativas aos serviços públicos nas mulheres e nos homens está intimamente ligado à quantidade de trabalho não pago necessário e efetivamente desempenhado por mulheres e por homens. Por exemplo, uma possível medida para reduzir os custos financeiros dos serviços de saúde através, por exemplo, da redução das estadas de pacientes em hospitais, muitas vezes transfere a carga com os cuidados de convalescença para as mulheres. Ora, isto conduz a um desperdício de recursos humanos e a falsas economias, porque os custos para as mulheres e para as famílias não são orçamentados, nem a perda do bem-estar social, nem o reforço possível da desigualdade de género. Não podemos também esquecer que um orçamento sensível ao género tem que ter em consideração as várias dimensões da diferença e como estas moldam a forma como a política pública afeta cada pessoa. Portanto, um orçamento sensível ao género, tendo o foco na igualdade entre mulheres e homens, deve ser estruturado por forma a ter em consideração explicitamente outras formas de desigualdade, sejam aspectos de identidade, como a orientação sexual ou a religião, ou dinâmicas socioeconómicas, como o rendimento ou a localização geográfica. Gostaria de abordar dois conceitos que são fundamentais. Um é a análise de género no orçamento e o outro é o orçamento sensível ao género. Por vezes os dois termos são utilizados de forma distinta. Uma análise de género de um orçamento inclui uma análise do impacto que a despesa e a receita têm sobre as mulheres e sobre os homens. Um orçamento sensível ao género, por outro lado, indica um processo mais ativo de reformulação das prioridades a fim de contribuir para a igualdade de género. No entanto, na nossa perspectiva, esta distinção, sendo importante, no limite é artificial. Porquê? Porque um orçamento sensível ao género é sempre a consequência de uma análise de género do orçamento. Numa sociedade que se comprometeu com a igualdade de género, uma análise de género do orçamento, enquanto que por vezes, numa primeira fase, se destina à consciencialização, ela deve sempre, a longo prazo, destinar-se a produzir um orçamento sensível ao género. Há uma académica, Rhonda Sharp, que identificou três objetivos interdependentes e hierárquicos que mostram a interconexão entre uma análise de género do orçamento e orçamentos sensíveis ao género. O maior, consciencialização sobre o diferente impacto das medidas fiscais e dos orçamentos nas mulheres e nos homens. De seguida, aumentar a prestação de contas, a chamada accountability dos orçamentos. E, finalmente, alterar e refinar os orçamentos de acordo com o objetivo da igualdade de género. Ora, nós sabemos que os orçamentos sensíveis ao género são uma parte integrante do mainstreaming de género. E o mainstreaming de género, nós sabemos que significa a adoção pelos governos e outros agentes, nomeadamente na União Europeia, de uma perspectiva de género em todas as políticas e programas, de forma a conseguir-se não só analisar os seus efeitos sobre as mulheres e sobre os homens antes da tomada de decisão, mas também implementar, avaliar e rever as políticas e processos, levando em consideração as questões de género. Ora, um orçamento sensível ao género traduz, portanto, na introdução da perspectiva de género nos procedimentos orçamentais e na sua avaliação e na mudança dos orçamentos públicos para que contribuam para o objetivo da igualdade de género. Os orçamentos são um aspecto da elaboração das políticas, entre outros, e se há um compromisso com o mainstreaming de género a sério, portanto, fazê-lo em todas as áreas de política, ou seja, significa também fazê-lo em termos de orçamentos públicos. Orçamentos sensíveis ao género são também uma questão de boa governança, porque há muitas e variadas definições de boa governança, como sabem, mas, grosso modo, podemos identificar que são sobre estabelecer regras, processos, ações, para poder ser exercido de forma mais participativa, prestador de contas, transparente, previsível, orientado para consensos, responsivo, efetivo, eficiente, inclusivo, equitativo e no âmbito do Estado de Direito. Os argumentos a favor da boa governança, do enquadramento dos orçamentos sensíveis ao género na boa governança são de duas ordens. Por um lado, naturalmente, razões morais e jurídicas para uma forma mais inclusiva, participativa e transparente de exercer o poder e que inclua mais vozes na tomada de decisão, nomeadamente a sociedade civil. Por outro lado, argumentos relacionados com a eficiência e eficácia que, por exemplo, tanto o Fundo Monetário Internacional como o Banco Mundial têm vindo a trazer, reconhecendo que a transparência das contas públicas é fundamental e que existe uma forte correlação entre a participação das mulheres na tomada de decisão e a boa governança. Portanto, a realização de orçamentos sensíveis ao género é, entre outras medidas, uma forma de introduzir mais participação, mais transparência e mais responsabilidade nas políticas orçamentais. É uma forma integrante da boa governança. Ora bem, componentes do orçamento, atores e momentos.
Só lhe pedia, para as nossas limitações de tempo, se podíamos
acelerar
um bocadinho ou sintetizar.
Pronto, em termos globais, temos receitas e despesa do Estado. O processo de orçamentação sensível ao género pode ser aplicado tanto à componente da despesa como à componente geradora da receita no orçamento público. Na maioria dos casos, nos vários países, a maioria das iniciativas têm-se focado na componente da despesa. Ora, despesa pública temos transferências, serviços e subsídios, grosso modo, três grandes categorias. As mudanças nas despesas públicas podem ter um impacto direto ou indireto na vida de todas as pessoas. Por exemplo, mudanças nas transferências como pensões e subsídios de desemprego modificam o rendimento real individual de mulheres e homens. Mas mudanças nos subsídios, por exemplo, para produtos agrícolas, muitas vezes alteram os preços dos bens e, portanto, podem influenciar indiretamente o padrão de vida das pessoas. Portanto, para analisar os efeitos ou os impactos de um orçamento sobre as mulheres e sobre os homens, podemos dizer que a soma das despesas podem ser divididas em três categorias. Portanto, o total da despesa sendo igual a despesas segmentadas por sexo, já explicarei o que é, mais despesas que promovem a igualdade, mais despesas mainstream, digamos assim. As despesas segmentadas por sexo são aquelas, também chamadas despesas específicas por sexo, são aquelas que dizem respeito a necessidades particulares das mulheres, por exemplo, saúde reprodutiva, por exemplo, programas de combate à violência nas relações de intimidade, etc. Portanto, estas são despesas que se configuram como medidas especiais temporárias ou ações positivas. Depois, as despesas que promovem a igualdade de oportunidades e a coesão social. Estas visam a igualdade de género, por exemplo, a licença parental paga, as estruturas de apoio à infância e outros dependentes, como creches, etc. E o grau em como contribuem para a igualdade de género pode variar. E depois temos o grosso das outras despesas, as mainstream, que na maioria são mais de 95% das despesas totais do Estado e que visam disponibilizar bens e serviços para toda a comunidade. Ora, estas são aquelas que à partida são percepcionadas como neutras em termos de género e são aquelas que é particularmente relevante analisar em termos do seu impacto diferenciado sobre as mulheres e sobre os homens. E se o fizermos, se examinarmos estas três categorias de despesas públicas, podem ser estabelecidos indicadores para avaliar e acompanhar o impacto de género de um orçamento. Estes indicadores podem medir o peso da parcela das despesas explicitamente visando a igualdade de género no total da despesa, ou avaliar a parcela das despesas dedicadas aos serviços públicos de especial importância para as mulheres. Idealmente, com indicadores, incluindo estatísticas que mostram o quanto da despesa realmente se traduz em benefícios tangíveis. Depois temos a componente do orçamento das receitas, naturalmente. Aqui estamos a falar, grosso modo, em três grandes categorias: impostos, diretos e indiretos, taxas de utilização de serviços e outros fundos. Eu gostaria apenas, a título de exemplo, porque temos pouco tempo, falar sobre o IVA. Ora, o IVA é um imposto indireto sobre o consumo. É igual para todas as pessoas em qualquer produto num país. Mas um aumento do IVA afeta mulheres e homens de forma igual? Ora bem, sendo o mesmo para todas e todos, e desconsiderando, não tendo em consideração as diferenças de rendimento de umas e de outros, o aumento no IVA proporcionalmente afeta mais as pessoas com menores rendimentos, entre os quais as mulheres estão sobre-representadas. Portanto, aumentar os impostos sobre o rendimento, por outro lado, afeta mais os homens, que à partida, em geral, têm maiores rendimentos do trabalho e, portanto, é suscetível de reduzir a disparidade de género no rendimento disponível. Portanto, a escolha política sobre o imposto a aumentar é, consequentemente, também uma escolha por uma maior ou menor igualdade de género. Fundamental também, quando se quer fazer um orçamento sensível ao género, é ter em conta o calendário da ação. Portanto, qual é o ciclo do orçamento em cada país? Portanto, antes de planear qualquer iniciativa específica, é importante definir exatamente objetivos da iniciativa e obter uma visão clara do ciclo orçamental e dos momentos-chave para a intervenção. Grosso modo, em geral, a maioria dos orçamentos tem quatro fases. Uma primeira fase, formulação do orçamento pelo Executivo, sejam governos, autoridades locais, etc. Uma segunda fase, de aprovação pelo Poder Legislativo. Uma terceira, de execução pelo Executivo. E uma quarta, de auditoria e avaliação orçamental. Ora, se uma iniciativa de orçamento sensível ao género quer, de facto, atingir mudanças reais nas políticas e prioridades orçamentais, vai ter que influenciar as fases 1 e 2, as duas primeiras que eu referi. A fase 2 é geralmente a que atrai mais atenção pública, mas a possibilidade de influenciar o orçamento nesta fase depende do poder de influência do poder legislativo em cada país, que eu creio que no nosso país até é significativo, principalmente neste momento. Quando se intervém nas fases 3 e 4, ou seja, quando se intervém na fase da execução do orçamento pelo Executivo ou na fase da auditoria e avaliação do orçamento, estamos a falar de iniciativas que, acima de tudo, visam avaliar o impacto das decisões orçamentais e o aumento da consciencialização, ou seja, mostrar os efeitos dos orçamentos em termos da igualdade ou desigualdade de género e destacar possíveis desfios entre a alocação do dinheiro e a despesa real efetuada. Portanto, quando se intervém na fase 3 e 4, que será aquilo que vai acontecer em Portugal este ano, estamos neste cenário aqui. Ora, ele é importante também porque o processo do orçamento é um ciclo contínuo. Quando se intervém na fase 3 e 4, há um processo perspectivo que pode influenciar a fase 1 e 2 no ano seguinte. Portanto, isto é uma questão fundamental a ter presente e, em alguns casos, esta forma de intervenção, de facto, tem tido resultados muito positivos. Depois é importante saber muito bem onde está localizado o poder orçamental nas diferentes etapas do ciclo. Atores que devem desencadear o processo. Na União Europeia, com os compromissos que temos, naturalmente, os Estados-membros são obrigados a fazê-lo, portanto, os governos têm aqui um papel fundamental, mas noutras regiões do mundo têm sido as organizações de mulheres a fazê-lo, por exemplo. Em países como a Suécia, neste momento, o processo está bastante avançado. Todos os ministérios, incluindo o Ministério das Finanças, devem estabelecer objetivos e metas de igualdade de género nos programas propostos no projeto de orçamento. Outros países, por exemplo, começaram com uma abordagem mais setorial, visando apenas alguns ministérios importantes ou com peso no orçamento para iniciar o processo do orçamento sensível ao género. O papel da sociedade civil é fundamental. A literatura tem mostrado que o envolvimento, portanto o apoio dentro do governo e fora do governo, e o trabalho em conjunto, tem sido catalisador do conhecimento da sociedade sobre o que são orçamentos sensíveis ao género, do trazer a voz das mulheres para a sua implementação e, portanto, é crucial neste processo. Há uma série de métodos e ferramentas operacionais extremamente técnicos que eu não vou aqui abordar, mas que não são uma checklist, portanto não basta dizer é esta ferramenta ou aquela ferramenta. Os estudos têm mostrado que há sempre uma apropriação do processo em cada país, de acordo com o seu ciclo orçamental e o processo em que está em termos de consciência até de igualdade de género, e portanto esse trabalho prévio de análise tem que ser feito e cada país adapta de acordo com as suas necessidades.
Temos mesmo que terminar, senão as deputadas não podem fazer nenhuma pergunta. Fernandes, agradeço imenso a informação que nos trouxe, a exaustão dessa informação, a riqueza também e a complexidade de uma temática destas. Não me vou alongar nos comentários, também muito mais teria a fazer, mas passaria a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes para o comentário e as perguntas que tiver por oportuno. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente, a Doutora Ana Sofia Fernandes. Eu começo, obviamente, por saudar a sua vinda a esta subcomissão. E foi de facto muito interessante a sua intervenção inicial e aquilo que eu iria solicitar à Sra. Presidente era que nos fizesse depois chegar essa apresentação e que serviu de suporte à sua intervenção. Eu julgo que se há matéria que reúne um amplo consenso nesta Assembleia é sem dúvida a questão da igualdade de género, onde não existem diferenças, clivagens fortes, como existem em muitas outras matérias. Há apenas algumas eventuais visões de pormenor que são diferentes, mas naquilo que é o combate às desigualdades, o combate a todas as formas de discriminação, todos os partidos estão altamente comprometidos. E a questão dos orçamentos com impacto de género é, de resto, uma matéria que o ano de 2016 teve, obviamente, aqui um ponto muito importante, mas a verdade é que já tinha sido consagrado no Plano Nacional para a Igualdade de 2013-2017. E, portanto, é uma matéria que, obviamente, não mereceu a discordância do grupo parlamentar do PSD. De facto, e na sua intervenção inicial, começou por fazer um enquadramento mais macro daquilo que é a questão da igualdade e as suas diversas e distintas manifestações. Nós também procurámos, obviamente, fazer o nosso papel, tanto quando estivemos no Governo como agora, obviamente, aqui na Assembleia da República, seja ao nível do mercado de trabalho, que foi uma das questões que levantou e é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores manifestações da ainda desigualdade entre homens e mulheres. Quando apresentámos no dia 8 de março um projeto de lei exatamente no sentido de uma maior transparência salarial e que depois, felizmente, foi secundado pelo Governo com a apresentação depois de uma proposta de lei já uns meses depois. Na questão das empresas, que foi também uma questão que referiu, das empresas cotadas, que ainda estão a anos-luz daquilo que é o objetivo que eu acho que todos pretendíamos, que é de facto que as mulheres tenham uma maior representação. Eventualmente aqui pode haver uma diferença de visão, em que nós, quando estivemos no Governo, promovemos a autorregulação num acordo que foi assinado por algumas dessas empresas que referiu. O caminho seguido por este Governo foi através de uma lei, numa lógica mais impositiva. A questão da formação, que também é obviamente fundamental, seja obviamente ao nível das forças de segurança, como dos próprios magistrados, e aqui obviamente tem um papel relevante a questão da violência doméstica, seja ao nível da contratação das pessoas do género subrepresentado, e que nós tivemos obviamente essa preocupação, seja duas medidas que foram amplamente elogiadas no relatório da Comissão Europeia de março de 2016, que foi o aumento de 10 para 15 dias de utilização da licença por parte dos pais, ou da calculadora da CIT, que também foi uma das duas boas práticas que foram elogiadas, e eu via com particular interesse uma das coisas que dizia já no final da sua intervenção, que tem a ver com a questão fiscal, que é de resto uma matéria que me é particularmente cara, em que a visão, e obviamente partilhou aquilo que não só é a sua opinião, como aquilo que decorre de estudos, obviamente, e teve a oportunidade de referir isso, que é, quando falava dos impostos indiretos e dos impostos diretos, e é de facto evidente que temos aqui uma concordância de pontos de vista para nós, para o PST também, não só na questão de género, mas também na questão social. Os impostos indiretos, como disse bem, são impostos cegos, são impostos regressivos, que não têm em conta a capacidade contributiva e que por isso vão onerar e pesar mais em quem menos tem. Ao contrário dos impostos diretos, que podem de facto ser doseados de forma a poupar quem menos tem, e neste caso das mulheres. E, portanto, sem dúvida nenhuma que os orçamentos com impacto de género, e foi uma das coisas que começou por dizer, resultou na necessidade de haver uma articulação entre aquilo que é, ou aquilo que são as escolhas macro, com aquilo que é o papel que homens e mulheres têm e as desigualdades que ainda existem e que devem, obviamente, ser combatidas. Falou, e eu também registrei, na avaliação necessária que deve ser feita ao nível das despesas e da despesa e da receita. A pergunta que eu começava por lhe colocar é como é que, e porque isto entronca numa outra questão que eu já lhe vou colocar, que é como é que os organismos públicos podem contribuir para que estes objetivos de igualdade entre homens e mulheres se possam concretizar, se os objetivos forem fixados muito numa lógica macro, sem que sejam verdadeiramente escrutinados. E eu digo-lhe isto porquê? Porque nós tivemos, em 2016, no orçamento, a concretização dos orçamentos com impacto de género, tivemos em 2017, tivemos em 2018, com pequenas nuances, os artigos mudaram, a redação foi ligeiramente diferente, mas uma das coisas que e não sendo contra a questão substantiva, mas uma das coisas que nos merece preocupação é em que é que isto se concretiza. Não tem havido uma prestação de contas de que forma é que este orçamento com impacto de género de facto trouxe algo novo. E foi uma matéria que mereceu da nossa parte perguntas, aliás não fomos só nós, houve outros partidos que também colocaram, infelizmente não houve resposta à Senhora Secretária de Estado na audição em sede de especialidade, porque nós não podemos ouvir com leviandade, é a formação dos magistrados, mas isso já havia, ou seja, para de facto haver novidade e vantagem desde 2016, desde os orçamentos com impacto de género, é fundamental haver a apresentação e a prestação de contas, porque senão, sem prejuízo de não acrescentar nada, portanto também não tira nada, não prejudica, mas também não traz nada de novo. E, por fim, porque sei obviamente que estamos limitados de tempo, é aqui o papel das autarquias. Nós tivemos, quando estávamos no governo, a preocupação de envolver as autarquias para estas questões, foi por isso também que houve um número muito alargado de planos municipais para a igualdade que foram celebrados e que tentámos promover. E a pergunta que eu coloco é que de forma é que as autarquias, por exemplo, ao nível dos seus orçamentos municipais, poderão ou não ser também aqui aliadas para esta ideia, para este conceito, que nos merece toda a simpatia, mas que defendemos que deve, obviamente, ser acompanhado de uma grande prestação de contas para ser bem-sucedido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passei a palavra à Sra. Deputada Susana Amadora. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar de novo a doutora Ana Sofia Fernandes e também a doutora Alexandra Silva e a minha colega Margarida Balseiro Lopes. Queria, em primeiro lugar, dizer que é boa hora o Partido Socialista apresentou este requerimento para iniciarmos este debate ouvindo entidades e especialistas nesta matéria e nesta área, uma área que, como disse também no início, vai ao encontro das recomendações do Conselho da Europa, das Nações Unidas, para que possamos ter cada vez mais orçamentos sensíveis ao género, que possam partir dessa análise prévia do género em termos orçamental, mas depois partam para o conhecimento e para a medida dos resultados que pretendemos obter, porque, como referiu também, eles não são neutros, não podem ser neutros, as políticas públicas têm que ser avaliadas nessa perspectiva de igualdade entre homens e mulheres. Como dizia, em boa hora o fizemos, porque esta audição demonstrou, apesar das suas vicissitudes do ponto de vista de mudança de sala, demonstrou o quanto é importante o poder político poder ouvir e auscultar a quem tem, de facto, uma informação esclarecida sobre estas matérias, tornando a nossa ação política mais habilitada e logo mais esclarecida também, e por isso saudá-la pelas questões, pela exposição, pelo rigor, pelo detalhe que colocou na sua exposição. A primeira nota que queria deixar é que, de facto, a conexão entre desenvolvimento económico, social e progresso e orçamentos sensíveis de género é, de facto, uma conexão que está intimamente relacionada. Dava apenas três exemplos de natureza mais global. Se em África fosse dada a mesma capacitação a mulheres e homens agricultores, a produção das mulheres aumentaria em mais de 20%. As disparidades na educação primária e secundária entre homens e mulheres podem contribuir para que o produto nacional bruto de um país seja 25% mais baixo do que outro similar, porém com menores disparidades. A terceiro exemplo, se as desigualdades no mercado de trabalho latino-americano fossem eliminadas, o rendimento das mulheres subiria em 50% e o rendimento nacional em 5%. E, portanto, acho que estes três exemplos e estes dados confirmam o quanto é importante apostarmos em orçamentos que olhem para, de facto, estes tipos de impactos e para o debate económico e social consequente que resulta de uma análise desses mesmos impactos e de políticas públicas dirigidas para os resultados que aproximem e que, acima de tudo, possam inverter este ciclo que referiu no retrato que traçou da perpetuação da desigualdade persistente entre homens e mulheres na distribuição da riqueza e na distribuição também do poder político pelo mundo e também no nosso país, embora obviamente com os desenvolvimentos que vimos no período pós-25 de Abril, mas ainda assim com muito a fazer. A segunda nota que queria aqui também reiterar é que o governo atual, o governo vigente, o 21º governo constitucional, assumiu uma agenda permanente para a igualdade, aliás na senda do que tem acontecido ao longo dos anos, mas cabe-me a mim falar do Partido Socialista em particular. Esta agenda para a igualdade esteve e está presente e felizmente temos sido consenso já à direita e à esquerda na grande maioria das matérias, porque só com o consenso e com o apoio unânime nestas questões é que podemos ter os desenvolvimentos que temos tido ao longo destes 40 anos de democracia. E a verdade é que a questão da igualdade salarial que referiu é muito importante e daí a proposta de lei do Governo em cima da mesa para podermos, no fundo, também evoluir neste patamar. Deixar aqui também a referência à importância da lei sobre o setor empresarial local e das empresas cotadas em Bolsa, que foi mais um grande contributo civilizacional também para esta matéria, a par das questões do poder local, uma vez que a alteração também à própria lei da paridade e à própria lei eleitoral, portanto, tornando uma consequência também da outra, permitiu que se eliminassem ainda a não aplicação da lei da paridade aos municípios mais pequenos e às freguesias de menor dimensão e, portanto, a partir e agora para o futuro, digamos que a lei da paridade irá chegar a todo o país e a todas as autarquias desse país e também penso que foi um bom contributo já nesta legislatura. A par de outros exemplos que, no fundo, têm contribuído para esta agenda. O Orçamento Nacional, e neste caso a preocupação com o budget tender, de facto teve presente em 2016, fez agora também o seu caminho e considero, e neste caso perguntava-lhe também, a importância do artigo 17 do Orçamento de Estado para 2018. Portanto, o artigo do Orçamento com impacto de género vem ao encontro daquilo que referia a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, ou seja, uma cultura de responsabilidade, de transparência e de prestação de contas, ao, no fundo, assumir-se aqui o compromisso de os departamentos governamentais enviarem ao membro do Governo que tem esta área os seus relatórios estratégicos sectoriais e depois esses relatórios serem todos eles fundidos num relatório mais geral, com o apoio da Comissão para a Cidadania e a Igualdade, que nos irá permitir também, nas áreas das finanças, cidadania e desigualdade, avaliar estas questões e depois, por fim, no final de 2018, termos aqui na Assembleia da República uma proposta de lei que institui um relatório anual sobre a implementação de orçamentos com impacto do orçamento com impacto de género. Ou seja, há aqui nesta norma, que é uma norma programática também, mas um conjunto de metas que eu lhe perguntava se entende como pertinentes estas metas, estes objetivos e depois também, obviamente, como medir e como, no fundo, conseguir que estes relatórios e que estes impactos possam depois ter, de facto, aquilo que todos desejamos, é um reflexo no desenho das políticas públicas e, como referiu também, políticas públicas que vão dos transportes à área da mobilidade, passando pela saúde reprodutiva ou até pela componente ambiental, porque nada é neutro à questão do género. Para ir terminando também, aquilo que lhe queria perguntar é como é que podemos construir, já temos a ferramenta, mas como é que podemos dotar esta ferramenta de mecanismos que nos permitam, de facto, medir, analisar, quantificar e medir, de facto, todos estes impactos, no fundo, numa orientação para os resultados, porque é aquilo que pretendemos é orientar esses mesmos resultados. Numa nota, perguntar-lhe também se entende que o budget gender, além de um compromisso político, que tem que ser feito, obviamente, pelos membros do Governo, mas também ao nível das autarquias locais, é fundamental, e aqui acredito que vão fazer o seu caminho. Aliás, os orçamentos participativos começaram no poder local e agora o Governo e bem tem o Orçamento Participativo Nacional, já tem as conselheiras municipais para a igualdade, é, penso que um trabalho importante que estas conselheiras municipais podem desenvolver é desde já começar a sensibilizar os autarcas para que os orçamentos possam ser desenhados nesta perspectiva. Algumas câmaras já o fazem também, mas é importante que este compromisso político seja de facto nacional ao nível governamental e ao nível local. Mas também tem que ser um compromisso da própria administração pública. E aqui preocupa-me também a necessidade de toda a administração pública, que é sempre mais resistente à mudança, mas que teve também no âmbito do Simplex e tudo aquilo que temos feito em termos de mudanças e de agilidade de todos os processos mais burocráticos, tornando a nossa economia também mais simplificada. Também acredito que nesta matéria não nos deixaram ficar mal, porque já o provaram que estão à altura das melhores administrações europeias. Mas, ao mesmo tempo, também implica uma mudança organizacional. E, por isso, a pergunta que também coloco é como é que podemos conjugar todos estes compromissos políticos de administração e de organização. E, por último, terminar quase como sempre termino, até porque sou deputada da Comissão de Educação. Acho que a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania pode fazer a diferença. Está neste momento em 200 escolas do nosso país, as escolas que têm já o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, e sabemos que tudo começa e acaba na educação. E é fundamental, através desta estratégia, trabalharmos as questões da igualdade. Há, de facto, também já uma área que será desenvolvida na questão da gestão financeira e do coaching para a área financeira, onde claramente esta questão do orçamento sensível ao género pode fazer todo o sentido, e aí, daí também lhe perguntava qual a importância que vê nesta estratégia de educação para a cidadania e nesta matéria em particular, e como é que, porque referiu a importância dos atores políticos, mas a importância dos atores da sociedade civil, e aí eu acho que também temos que encontrar meios e caminhos de tornar nas diversas fases do ciclo do orçamento este envolvimento maior com a nossa sociedade civil e, obviamente, também fazer aqui sempre uma ligação à comunicação social. Somos uma sociedade de comunicação e é fundamental termos os mídia connosco para que também eles próprios possam ter cada vez mais publicações, artigos, investigação nesta matéria para que as questões da igualdade e dos orçamentos em particular não estejam também só acantonadas ao compromisso político da administração, mas também ao compromisso dos mídia, que têm também a missão de formar, de informar e de mudar as mentalidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sras. Deputadas, pelos comentários e pelas questões que colocaram. São muitas e seguramente o nosso tempo já esgotou. Não vamos ter tempo de responder a todas elas, dada a complexidade também das matérias, e até porque esta audição não visa esgotar o tema, mas abrir, como aqui foi dito no início, o debate para que outros se possam fazer e para que todos nós, atores políticos e técnicos que trabalham nestas matérias, também possamos aumentar o nosso conhecimento e a forma, no caso dos políticos, de acompanhar as medidas que foram aprovadas e de supervisionar o Governo no que diz respeito ao gender budgeting. Doutora Ana Sofia Fernandes, eu vou-lhe pedir o impossível, é que em muito pouco tempo nos dê, tanto quanto possível, uma resposta global, mas sobretudo que deixe aberturas para novos debates que seguramente vamos precisar de fazer sobre esta matéria.
Eu vou tentar. Bom, eu gostaria de dizer que em termos de identificação do que são orçamentos sensíveis ao género, não basta ver o impacto do orçamento nas questões de género. Chama-se orçamento sensível ao género quando se faz o resto do processo. Portanto, tem implicações nas alterações da alocação das despesas e das receitas. Portanto, a proposta que existe e que está aqui no artigo 17º agora, ela entra para operacionalizar uma forma de analisar o impacto. Portanto, entra na tal fase 3 que eu referia. É uma forma até dos ministérios que estão envolvidos na formulação do orçamento perceberem em concreto o impacto, portanto, dos seus orçamentos, o que significa que tem que haver aqui formação, porque temos que juntar duas áreas de conhecimento, a igualdade de género especializada, mas também o conhecimento específico em contas públicas, em macroeconomia, em política fiscal. Nós temos que juntar estas duas componentes do conhecimento e assegurar que os atores diretamente envolvidos, portanto, aqueles que estão a formular os orçamentos, têm esta noção do todo, ou tenham pessoas a trabalhar com eles que permitam ter esta noção do todo. Porque, de contrário, acaba por ser uma checklist. Mulheres, homens. Ora bem, identificar quantas mulheres e quantos homens são afetados é importante, por uma determinada programa, etc. Mas é mais do que isso, não é? Isso é quantificar quantas mulheres e quantos homens. A perspectiva de género é mais do que isso. É sabendo a situação das mulheres e dos homens na sociedade, e para isso é preciso indicadores e estatísticas, e este é o problema que a maioria dos países tem, que a maioria dos indicadores que são necessários para se tomarem opções políticas com base em evidência, não é, sobre a situação das mulheres e dos homens não existe em geral. E, portanto, muitas vezes as opções políticas são tomadas sem este conhecimento de base, que é essencial. Eu creio que aqui o INE tem um papel. Houve casos de países que legislaram a necessidade da recolha constante de indicadores-chave que têm que ser identificados, não são quaisquer indicadores, são indicadores-chave que possam depois ser monitorizados. Portanto, a alocação de despesa corresponde, e a forma como a receita é arrecadada, contribui ou não para o aumento da igualdade de género em relação a um determinado indicador sobre a situação no país. Se ele não existe, é difícil, de facto, fazer uma avaliação. Para além disso, eu gostaria de dizer também que as experiências que existiram em Portugal no passado, eu não as conceptualizo enquanto orçamentos sensíveis ao género. Eu conceptualizo-as, sim, enquanto medidas de ação positiva, específicas, numa área que é fundamental para a qualidade de vida das mulheres. Por exemplo, a questão dos serviços de apoio, do combate à violência nas relações de intimidade. Isso não é gender budgeting. Isso é uma componente do orçamento específica para as mulheres, porque há uma situação particular. Gender budgeting não é uma medida de ação positiva. Gender budgeting, ou seja, os orçamentos sensíveis ao género, são sobre o mainstreaming da igualdade de género através de uma técnica chamada orçamentos sensíveis ao género. São coisas diferentes. Portanto, eu diria que neste momento, pela primeira vez em Portugal, inicia-se de facto um processo que visa construir orçamentos sensíveis ao género. O que aconteceu no passado é diferente, é importante e tem que acontecer, mas é diferente. Pela primeira vez, inicia-se um processo de orçamentos sensíveis ao género na complexidade que este conceito tem, não é? E que implica, de facto, eu creio que o que está aqui proposto é uma excelente base de trabalho, mas significa que numa primeira fase o que vai acontecer é que os vários ministérios vão tomar consciência das implicações das despesas e das receitas nas questões da igualdade de género. Essa tomada de consciência depois terá que se refletir na repriorização, no futuro, num próximo orçamento, da alocação, das verbas, etc., para atingir objetivos de igualdade de género. E, portanto, é fundamental identificar quais os objetivos de igualdade de género em Portugal, tem que ser claro, e depois cada um dos ministérios, naturalmente, nas suas áreas setoriais, contribui para, de alguma maneira. Por isso é que, por exemplo, a Suécia, além de ter os objetivos definidos ao nível nacional, obriga cada ministério a quantificar os seus objetivos nesse ministério. É um trabalho imenso e complexo. Acima de tudo, porque as pessoas que geralmente trabalham nos orçamentos não têm informação nestas áreas, não é? E, portanto, perceber o que é a igualdade de género é fundamental neste processo, fundamental para ele poder resultar e ter um efeito transformador, que é isso que se pretende, aumentar a igualdade de género na sociedade. Portanto, a formação aqui é fundamental, o conhecimento de práticas internacionais implementadas pelos pares, digamos, por pessoas que trabalham orçamentos noutros países e que já fizeram este processo também é fundamental. E trazer a sociedade civil, porque em muitos países tem estado extremamente envolvida, tem sido a sociedade civil que tem estado a empurrar esta agenda, também é fundamental. Porquê? Porque trazem as vozes das mulheres, das suas organizações-membro, das autorrepresentantes, daquelas que no dia-a-dia sabem os efeitos de uma determinada política no seu bolso, ao fim e ao cabo. E, portanto, trazer estes diferentes atores é fundamental. Claro que isto é aplicável a vários níveis, ao nível de um Estado, orçamento de Estado, mas também ao nível local, subregional, ao nível das autarquias, se calhar, porque o universo acaba por ser mais restrito, até há uma potencialidade, e os atores estão mais próximos do terreno, se calhar até há uma potencialidade mais rápida de implementação. É preciso que haja vontade política, isto, como tudo, sem vontade política não acontece, e sem recursos específicos para que aconteça, porque as pessoas não nascem formadas nestas questões. É preciso formação, é preciso informação e, portanto, é um processo que também tem, obviamente, um custo num primeiro momento, mas depois tem grandes vantagens económicas a médio e longo prazo.
E temos que ficar por aqui, muito mais haveria a dizer. Eu penso que apontou agora aqui duas questões essenciais, vontade política e recursos. Nós temos uma rede de conselheiras e conselheiros em cada ministério e essa pode ser uma rede eventual de formação para que cada ministério comece a densificar as questões relacionadas com a igualdade de género. Doutora Ana Sofia Fernandes, muito obrigada. Doutora Alexandra Silva, também muito obrigada pelos contributos que seguramente vão exigir da nossa parte outros debates sobre esta matéria. Senhora Deputada Margarida Balseiro Lopes, muito obrigada. Senhora Deputada Susana Amador, também. Esta audição ficou gravada e, obviamente, que os deputados e as deputadas que tiverem interesse nesta matéria e que, por motivos da nossa agenda, não puderam estar presentes, têm este instrumento também para depois poder ouvir a audição. E agradecíamos que nos deixasse a apresentação que fez, porque pode ser muito útil para os trabalhos que temos que desenvolver. Muito obrigada e daríamos por encerrada então esta nossa reunião.